Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, bem-vindos a mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Eu sou o Tarcísio e hoje vou ficar por aqui. Eu sou o Tarcísio, o Pierluigi não está aqui hoje. Eu fui surpreendido pelo fato de que o Pierluigi não está nem sequer na cidade. Mas fiquem tranquilos, essa é uma exceção. O programa de hoje é o de número 309 e no 310, ou seja, no próximo, com certeza o Pierluigi vai estar aqui de volta. Hoje, infelizmente, ele não pode estar aqui com a gente, então eu vou tocando aqui sozinho o programa Plug Eldorado, que, como vocês, ouvintes, já devem saber, e mesmo aqueles que não sabem, que estão ligando, sintonizando nesse programa pela primeira vez, esse é um programa dedicado ao internauta, ao usuário do computador. Vocês que usam o computador, que navegam pela internet e que têm dúvidas normalmente, e isso é normal, você ter dúvidas ao lidar com o seu computador, ainda mais hoje em dia que as coisas estão ficando cada vez mais sofisticadas nessa área. Pois bem, então se você tem dúvidas, você pode enviá-las aqui para o programa, para o Plug Eldorado, e eu e o Pierluigi, quando ele estiver também, teremos o máximo prazer em respondê-las. Agora, como é que você faz para mandar suas dúvidas aqui para o programa? É simples. Mande um e-mail. E o endereço para o qual você deve enviar esse e-mail é o info@redeeldorado.com.br. Vou repetir. info@redeeldorado.com.br. Agora, faz o seguinte. Quando você mandar esse e-mail para esse endereço, relatando ali a sua dúvida, ou às vezes não é uma dúvida, é uma dica, né? Uma coisa legal que você achou aí pela internet, ou mesmo no mundo da informática e você quer compartilhar aqui com os demais ouvintes, claro, com os devidos créditos, você põe tudo isso no corpo do e-mail e no campo assunto, faça o seguinte, coloque o nome do programa, ou seja, escreva lá, Plug Eldorado. Depois você pode até pôr assim um tracinho, dúvida sobre isso, ou dica sobre aquilo, enfim. Mas comece o campo assunto do seu e-mail escrevendo Plug Eldorado por um simples motivo. É que tanto eu quanto o Pierluigi, quando a gente abre a nossa caixa postal para puxar essas dúvidas e trazer aqui para o programa, centenas e centenas de e-mails com spams nos bombardeiam. E assim, para tornar mais ágil esse processo de validar os e-mails que foram efetivamente mandados por vocês, ouvintes, a gente descarta todos os e-mails que no campo assunto não contenham o termo referente ao nome do programa, ou seja, Plug Eldorado. Então faça isso, para você não correr o risco de ter o seu e-mail descartado sumariamente. Escreva Plug Eldorado no campo assunto, pode até depois escrever qual é o assunto propriamente dito, e depois no corpo do e-mail escreva tudo o que você quiser, enfim, dicas, dúvidas. Às vezes vocês podem até enviar respostas a dúvidas que eu ou o Pierluigi tenhamos deixado no ar, né? Não tenhamos sabido responder. Afinal de contas, a gente não sabe tudo sobre informática. A gente tenta criar aqui com esse programa uma espécie de fórum junto com vocês que também atuam nessa área, tá bom? Ou não, às vezes você não atua nessa área, é leigo e está querendo, né, dar seus palpites, seja bem-vindo também. Então, lembrando, info@redeeldorado.com.br é o nosso endereço de e-mail. Bom, nesse momento, Pierluigi entraria, falaria um pouquinho e tal, né, para quem já está acostumado com o programa. Mas hoje, como eu disse, vamos tocar sozinho esse negócio aqui. Os e-mails que vocês mandaram, primeiro que eu recebi aqui que eu tenho em mãos, é do Tornieiro. É um e-mail que se refere a uma dica que ele nos envia. Diz assim: há algum tempo encontrei na internet um post em um blog. Bom, se eu falasse essa frase tempos atrás, provavelmente o cara fala, mas que raio de língua é essa que o cara está falando? Um post num blog. O blog, caro ouvinte, você que não está acostumado muito com esses termos, é na realidade um site, só que é um site em que os usuários da internet trabalham de uma forma relativamente simples, fácil. É uma espécie de diário eletrônico na internet. Aliás, log vem exatamente da ideia de diário. E o blog seria o diário, pelo menos essa é a origem do blog, é um diário que pessoas criam na internet. Acontece que as maneiras de criar blogs foram se sofisticando de tal forma que hoje em dia tem muitos blogs que têm cara de site, de um site bem produzido, mas na realidade não passam de blog. Por exemplo, o site www.intermatica.org, que é o site que eu e o Peluíde mantemos para deixar lá um registro de áudio de todos os programas Plug Eldorado, bem como outras dicas de internet que tem lá o título de Infodrops. Bom, na realidade, esse site, www.intermatica.org, é um blog. E cada atualização que a gente faz nesse blog, quer dizer, cada novo texto ou novo conteúdo que aparece ali na página inicial, que é a página principal do blog, é o que a gente chama de um post. Então, esse nosso ouvinte aqui, o Tornieiro, ele disse que há algum tempo encontrou na internet um post, né, um desses registros, num blog, que estava falando de algumas funcionalidades fantásticas do YouTube. YouTube, né, se você chegou agora no planeta Terra, então deixa eu explicar. O YouTube é um site que você pode postar, ou seja, colocar lá vídeos. Sabe aquele videozinho que você gravou com o seu celular ou com a sua câmera digital, enfim, e aí você quer compartilhar esse vídeo com o resto do mundo? Pois é, você pode entrar no YouTube e tem lá as regrinhas que você lê, como é que você faz isso, e você pode colocar esse vídeo, ou quaisquer vídeos que você queira ali no YouTube. O YouTube se tornou, na realidade, uma grande, uma imensa videoteca. Lá, hoje em dia, você encontra de tudo, desde o capítulo da novela que você perdeu, até vídeos engraçados, vídeos com coisas curiosas, e vídeos outras vezes até com coisas bastante educativas, interessantes, outras vezes nem tanto. Enfim, tem de tudo. A internet, na realidade, é quase que terra de ninguém, né? Então você encontra de tudo, todo tipo de conteúdo. Bom, mas repetindo, ele encontrou lá um blog falando de algumas funcionalidades fantásticas do YouTube. Bom, na verdade, diz ele, truques que podiam ser aplicados com endereços de internet, as chamadas URLs, de vídeos do YouTube. Para cada vídeo, existe um endereço que define o local onde aquele vídeo está lá no YouTube. E às vezes a gente quer compartilhar um vídeo com um amigo, né, você estava passeando lá pelo YouTube, encontrou um vídeo interessante, você fala, pô, que legal, gostaria que o fulano visse esse vídeo. Tá? Então você pode enviar o endereço direto, o link. Quer dizer, em vez de mandar um e-mail pro cara, ou ligar para ele, explicar, olha, eu achei no YouTube um negócio assim, 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 olha, faz o seguinte, entra no YouTube, pesquisa por tal termo, aí você vai encontrar vários resultados nessa pesquisa, escolhe lá o terceiro, em vez de dar todo o mapa, né, você já dá direto o endereço do vídeo que você quer compartilhar com alguém. Pois bem, e diz ele que a dica se refere exatamente a esse fato, a alguém que queira compartilhar um vídeo com alguém, mas não quer compartilhar o vídeo inteiro. Ele quer que esse alguém veja aquele vídeo a partir de um determinado ponto, dali para frente, e durante tantos segundos. E essa é exatamente a dica que ele nos envia aqui. Se você quiser compartilhar com alguém algum vídeo do YouTube, enviando para esse alguém o URL, ou seja, o endereço que define o local exato lá no YouTube onde esse vídeo está, ele diz que no final da URL, colocar alguns termos que definam onde o vídeo começa, onde você quer que a pessoa comece a ver aquele vídeo e durante quantos segundos você quer que a pessoa veja aquele vídeo. Então, basicamente, o código que você deve acrescentar a esse URL, né, quer dizer, no caso, ao endereço do vídeo, é o símbolo de cerquinha, aquele jogo da velha, T minúsculo, igual a X minutos Y segundos, onde X minutos deve aparecer no formato um algarismo que defina a quantidade de minutos, seguido da letra M, e depois tudo emendado, um algarismo que defina quantos segundos, seguido da letra S. Né? Então, por exemplo, se você quiser que um vídeo comece a partir do instante T igual a 15 segundos, quer dizer, a pessoa vai abrir o vídeo com aquela URL e você quer que ele não rode desde o começo, você quer que ele rode a partir do instante 15 segundos, que ele despreze os 15 segundos iniciais e comece a rodar a partir do instante 15 segundos. Então você, logo depois do URL do vídeo, né, provavelmente o URL vai ser algo do tipo www.youtube.com/umas letrinhas lá que definem um local onde está o vídeo. Depois desse URL, você acrescenta jogo da velha T igual a 00M15S. Tá, o jogo da velha T, que define, né, o parâmetro tempo, igual a 00, no caso, minuto, e 15, no caso, segundo, 00M15S. Então, na hora que você mandar por e-mail, por exemplo, esse link com esse acréscimo, quando a pessoa clicar nesse link, vai ser aberta lá a página do YouTube que contém aquele link, e a partir do instante 15 segundos é que efetivamente o vídeo vai começar a ser executado. É uma dica interessante, né? Quando você quer selecionar um pouquinho mais aquilo que você quer que as pessoas vejam. Às vezes um vídeo, né, tem um detalhe, um trechinho dele que é interessante, e o vídeo dura lá 15 minutos. Para não fazer a pessoa ver todos os 15 minutos de vídeo, você quer que ela veja a partir do instante T igual a 14 minutos, 9 segundos, você põe jogo da velha T igual a 14M09S. Pronto, aí na hora que ele abrir, né, no final do URL colocando esse código, na hora que ele abrir, a pessoa vai começar a ver o vídeo já rodando a partir desse instante. É uma dica útil. Obrigado, viu, Torneiro? Continue mandando dicas dessa natureza aí que os ouvintes agradecem. Principalmente esses que são fissurados aí em coisas do YouTube, ficar procurando vídeos interessantes na internet, tá? Bom, estamos aqui com uma outra dúvida agora, também não é bem uma dúvida, começa sendo uma dúvida, mas depois ele encontra uma solução e já passa a solução aqui para todo mundo que queira compartilhar. Essa dúvida, na realidade, e depois solução, se refere a um problema relativamente comum que tem acontecido com relação à segurança de se utilizar pendrives em computadores estranhos. É muito comum quando você pega lá seu pendrive com seus dados ali gravadinhos, bonitinhos, assim, sem, né, com todo cuidado, um pendrive completamente livre de vírus. Aí você leva esse pendrive, você, por exemplo, que vai dar uma palestra ou vai fazer uma apresentação na escola, coisa assim, você leva o pendrive com os dados dessa apresentação, espeta lá na porta USB do computador da escola ou do local onde você vai dar a palestra, sei lá, e mal sabe você que esse computador está infectado com um vírus de pendrive. E aí, a hora que você espetar o seu pendrive, já é tarde, porque esse vírus, ele já se autorreplica, ele já se copia para o seu pendrive, e aí pode, inclusive, fazer com que todos os dados do seu pendrive sumam. Para evitar surpresas desse tipo, eu e o Perluíde, principalmente o Perluíde, que tem dado muitas palestras, aliás, o motivo dele não estar aqui hoje é exatamente esse, ele tem feito aí palestras sobre o livro dele, né? Na verdade são três livros que se referem ao aprendizado da inteligência. Então ele dá palestras sobre aprendendo inteligência, né? Quem tiver interessado pode dar uma checada lá no site www.intermatica.org, que lá tem referência a esses livros do Peruíde, são bastante interessantes realmente. Bom, mas voltando à vaca fria aqui, o negócio é o seguinte: você tem o seu pendrive, espetou lá, pegou um vírus. Como é que você evita esse tipo de coisa? A gente tem falado aí para os ouvintes tomarem esse tipo de cuidado, evitando esse tipo de infecção, como? Eu e o Peruíde, basicamente, usamos uma vacina que nós pegamos gratuitamente na internet, que foi produzida por aquela software house, que é a Panda, que inclusive faz, né, o produto mais importante da Panda é o Panda Antivírus. O Panda Antivírus é um programa de antivírus bastante, né, sofisticado, comercial, inclusive ele é pago, assim como tantos outros. Mas eles resolveram dar um brinde para os usuários e os não usuários do Panda. Para qualquer um que entrar lá no site da Panda, ou do Panda, né, www.panda.com, eu acho que é esse o endereço, você pode puxar de lá, né, buscar um Panda Vaccine. É uma vacina, é Panda USB Vaccine. É uma vacina que você, na verdade é um softwarezinho, um programinha, um aplicativo que você rodando no seu computador fará o seu computador vacinar todos os pendrives que forem lá espetados. Na realidade, essa vacina, ela cria no pendrive um arquivo que não pode ser apagado de jeito nenhum, que se chama autorun.inf. E esse autorun é justamente o arquivo que um vírus criaria para tentar se replicar. Só que como esse arquivo já vai existir no pendrive vacinado pelo Panda, né, por esse Panda essa vacina do Panda, o que vai acontecer? Na hora que o vírus tentar criar esse tal autorun.inf, ele não vai conseguir, porque já tem um lá. Aí o pior, tem um lá que não pode ser apagado, pior para o vírus, né? Tem um lá que não pode ser apagado, não pode ser modificado. E esse que tem lá, criado aí pelo Panda Vacina, ele é absolutamente inócuo. É um arquivo que apenas ocupa o espaço do autorun.inf. Pois é, essa é a ideia dessa vacina. Só que a gente deu outras dicas na época, antes de descobrir que essa vacina do Panda era talvez a melhor solução. A gente chegou a dar outras dicas de outros softwares que também têm essa função de proteger o seu pendrive. Um daqueles mencionados pela gente foi um tal de USB Write Protect. USB Write Protect. É um protetor de escrita de portas USB. O nosso amigo aqui, o nosso ouvinte Marcelo, lá de Interlagos, ele nos enviou um e-mail dizendo que, seguindo exatamente uma dica do Infodrops, né, um desses Infodrops que está lá no www.intermatica.org, o Marcelo, ele seguindo essa dica, uma dessas dicas que ele achou por lá, ele disse que instalou num pendrive ou num flash memory, né, como se diz nas terras lusitanas, né? Aliás, é bastante interessante porque lá em Portugal tem muitos termos de informática, fora outros termos da língua propriamente, que são muito diferentes dos termos usados aqui no Brasil. Dizem eles, os portugueses, é que nós falamos diferente deles, afinal de contas, eles são a matriz, né, em relação à língua falada lá e cá. Mas, de qualquer forma, para nós brasileiros, nos parece muito estranho o jeito que eles falam. Eles não falam, por exemplo, pendrive, eles falam flash. É o flash drive, é o flash memory. Assim como o celular lá não é celular, é telemóvel, né? O telemóvel. O rato é o mouse. A ecrã é a tela. Então, realmente, para você, até você se acostumar com esses termos de informática e tecnologia, você acaba penando um pouquinho. Parece que é outra língua, né? Não tem nada a ver com o português do Brasil. Bom, mas voltando aqui. Ele instalou esse USB Write Protect. O pendrive ficou com possibilidade de, para quem quisesse, habilitar ou desabilitar a escrita, ou seja, a gravação. Então você conseguia habilitar a escrita quando você precisar escrever, gravar alguma coisa nova nele, ou desabilitar. Ou seja, o pendrive, ele ficava funcionando com esse pequeno software como aqueles antigos disquetes. Para quem está chegando agora na área da informática, não deve lembrar disso, mas para quem já está há um certo tempo, sabe que até um certo tempinho atrás, o meio de transporte de arquivos de um computador para o outro não era internet, não era CD, era feito através das unidades de flop disk, né, dos disquetes. Eram meios magnéticos, né, de pouquíssima capacidade de armazenamento, comparada com a capacidade desses dispositivos de hoje em dia. Para você ter uma ideia, o disquete de 3,5 polegadas, que era o último desses que ainda foi usado, em algumas máquinas até ainda tem, eles tinham a capacidade de guardar a imensa quantidade de 1,44 megabytes. Mega, não é giga, não, é megabytes. Hoje em dia, qualquer arquivinho de MP3 aí é maior que isso. Né? Então, nem caberia num disquete. Mas, na época dos disquetes, o disquete ele tinha um dispositivo mecânico, que era uma travazinha, uma abazinha que tinha no, fisicamente ali no disquete, que se você deslocasse essa aba para uma dada posição, ela deixava o disquete sem a possibilidade de você gravar qualquer coisa nova neles. Você encontra isso ainda, por exemplo, nesses cartões flash memory utilizados em câmeras fotográficas. O cartão flash memory, né, essa memória de câmera fotográfica digital mais usado, mais comum, é aquele do formato SD. SD, parece um chipzinho, um tabletinho assim, mais ou menos de 1 centímetro e pouquinho de lado, quadradinho. E nele você encontra uma abazinha, onde tem até pequenininho escrito ali, nem podia ser grande, né? A palavra lock, né? Trava. Se você mudar aquela abazinha para baixo ou para cima, depende da posição lock, você não consegue gravar nada. Se você botar inadvertidamente um cartão desse travado, né, com a abazinha na posição lock dentro de uma câmera fotográfica, você vai bater fotografia, você não consegue gravar as fotografias que você está batendo, né? Ele simplesmente fica inacessível para fazer novas gravações. Seria legal se esses dispositivos USB tivessem isso, né? A travazinha lock. Assim, quando você vai fazer uma apresentação, por exemplo, você tomaria o cuidado de colocá-lo na trava lock, né, na posição lock, espetaria no computador. E como ele estaria travado para a escrita, mesmo que um vírus tentasse se inscrever nele, ele não ia conseguir. Pois é, mas não existe isso. Então, para simular essa ideia, esse utilitário USB Write Protect faz isso para você. Só que o Marcelo diz o seguinte, que ele foi surpreendido por um efeito indesejado. Funcionou tudo bem. Dava para desligar, religar a trava contra a escrita e gravação, né? Só que o efeito indesejado foi o seguinte, na hora que ele usou esse software, esse pequeno aplicativo, a máquina que ele utilizou para essa instalação, a máquina inteira, teve todas as suas portas USB bloqueadas para escrita em qualquer pendrive ou outro dispositivo, inclusive, por exemplo, o HD. Ou seja, o disco rígido dele ficou travado contra escrita. Se ele quisesse gravar um novo arquivo no disco rígido, dava um código de erro lá, ele não conseguia. Tá? Em qualquer uma delas, em qualquer uma dessas portas ou mesmo no próprio HD. Aí diz que examinando os arquivos relacionados com essa instalação e tal, ele encontrou um tal de eTorb, que pode ser, ou pelo menos ele desconfiou que pudesse ser, um troiano, né? um arquivo de vírus mal intencionado, ou coisa semelhante, que parece ter sido instalado junto, mas ele disse que não tinha certeza. Vai que o bicho veio com algum vermífugo, né? Deve ter deixado alguma sequela. Bom, aí ele disse que pesquisou e encontrou num fórum de discussão, um PC Forum, um problema semelhante ocorrido com outro internauta, que também lá, utilizando o USB Write Protect, não exatamente esse, o USB Write Protect, mas um outro, um tal de USB Virus Scan, que reclamava também que já havia encontrado esse problema, mas também já havia encontrado a solução. Ele disse que aplicou a solução descrita lá no fórum e funcionou. A escrita foi restabelecida nas portas USB da máquina que ele utilizou e o problema, segundo ele, estava num registro do Windows. Então ele quer exatamente compartilhar a solução para outros desesperados que eventualmente tenham partido para a mesma ideia. Tá? Precisa localizar uma chave no registro do Windows, que é o hklocalmachine.system/currentcontrolset/control/storage-device-policies e clicar com o botão direito sobre o valor Write Protect, e se esse estiver com bloqueio, aparecerá 1. Aí basta mudá-lo para 0. Tá? Eu repito, já esse imenso endereço aí referente ao registro do Windows. Depois do intervalo eu vou também explicar para vocês como é que vocês fazem para abrir o registro do Windows e eventualmente tomar a decisão aí de mexer em algum registro, alterar algum registro. Às vezes isso é necessário, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalinho e já eu volto e repito esse local do registro, bem como os cuidados que vocês têm que tomar ao acessar o registro.
Você ouve Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Você está cansado de apresentar dados de uma planilha no já tão batido formato de gráfico de pizza?
Então observe um exemplo de gráfico que compara ao longo do tempo as porcentagens de utilização dos diversos programas de navegação na internet.
A página que apresenta esses dados está na lista de exemplos dos gráficos que podem ser construídos com o auxílio do aplicativo Axis.
Trata-se de um software de código aberto projetado para a plataforma Linux e que permite construir gráficos bastante originais, criativos e que apresentam os dados na forma concisa e intuitiva.
O Axis foi construído em cima do DGrapha, outro aplicativo também de código aberto e de características excepcionais para quem deseja elaborar gráficos sofisticados.
Na página inicial do Axis há um link para o site DGrapha. Confira.
Se você quiser acessar diretamente esse site, esse link, basta entrar em www.intermatica.org e procurar Infodrops número 1012.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops na Eldorado.
O site Netcabo é um site que mostra como construir, através de desenhos e diagramas, vários instrumentos musicais, todos de materiais fáceis de encontrar no mercado.
Ele ainda mostra uma pequena história sobre o instrumento, o material usado para a construção, as ferramentas e acessórios usados na construção, como fazer passo a passo e também como tocar.
O endereço para o acesso desse site é um pouco comprido, por isso, o melhor mesmo é entrar em www.intermatica.org, clicar no Infodrops e procurar o Infodrop número 436.
Pierluigi Piazzi
e Tarcísio de Carvalho
para Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
De volta com Plug Eldorado, o mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, que é este programa Plug Eldorado de número 309. Lembrando sempre que o nosso endereço de e-mail, caso você queira entrar em contato aqui com o programa, é o info@redeeldorado.com.br. É para ele que você deve enviar suas dicas, suas dúvidas. Lembrando sempre que no campo assunto você deve colocar o nome do programa para que o seu e-mail não seja confundido com um spam. Bem, um e-mail que a gente recebeu aqui, eu estava lendo no finalzinho do bloco passado, né, do primeiro bloco do programa, na realidade, foi do Marcelo, dando uma solução para um problema, para um problema colateral, né, um efeito colateral da utilização de um utilitário que pretende exatamente deixar o seu computador, ou melhor, o seu pendrive, protegido contra a escrita. Ele disse que usou aquele USB Write Protect e tudo ficou... todas as portas USB, o disco rígido, inclusive, tudo ficou protegido contra escrita. E aí, fuçando aí pela internet, ele descobriu a solução. A ideia é entrar no registro do Windows. Eu expliquei como é que você faz isso, como é que você faria isso, né? Eu prometi que eu iria explicar. Como é que você faz? Se você usa o Windows Vista, ou Windows 7, ou mesmo alguma versão Windows XP, a ideia é clicar naquele botão iniciar, né, aquele botão que fica do lado esquerdo, e no campo run, né, rodar, né, abrir, você executa, ou pesquisar, se for o caso do Windows Vista, você escreve lá regedit, regedit. Cuidado, que ao fazer isso, você vai abrir um programa que mexe, de certa forma, com a alma do Windows. Todos os parâmetros de configuração do Windows, de certa forma, estão lá registrados. Então, se você mexer em coisas que você não sabe exatamente para que servem, alterar algumas coisas, apagar ou acrescentar outras, você pode comprometer seriamente o funcionamento do seu Windows. Por isso, é até interessante, antes de mais nada, fazer uma cópia do registro. No próprio programa, se você entrar, ele vai se apresentar como uma tela em branco, assim como se fosse o gerenciador de arquivos do Windows, só que não é, né? Na realidade, ele gerencia os registros do Windows, mas ele tem o aspecto do gerenciador de arquivos do Windows, né? Do Windows Explorer. Pois é, ou aquele meu computador, né? Se você usar aí, por exemplo, o Windows Vista. Então, primeiro passo, vá lá no menu Arquivo e dá um salvar uma cópia, criar um backup, tá? É a primeira coisa que você tem que fazer, porque se alguma coisa der errada, você pode depois recuperar essa cópia e deixar as coisas, na pior das hipóteses, como elas estavam, tá? Bom, mas uma vez entrando lá e fazendo a sua cópia de segurança, você vai começar a navegar do lado esquerdo, clicando naqueles sinaizinhos de mais para ir aumentando, para ir desdobrando as pastas de registros do Windows. Então, comece procurando a pasta hkey-local-machine. Você vai encontrar umas 4 ou 5 pastas dessas. E essa hkey-local-machine, clique nela, ou naquele sinalzinho de mais que se encontra do lado esquerdo dela, e ela vai explodir, né? Ela vai se desdobrar em um monte de subpastas. Aí você deve fazer a mesma coisa com a subpasta System. Clique lá no sinalzinho de mais. Por sua vez, essa pasta System também vai se subdividir em um monte de outras subpastas. Procure agora a subpasta, né? Current Control Set, né? Current Control Set. Current Control Set. Repita a operação. Clique lá no sinalzinho de mais. Novas subpastas. Procure agora, nesse novo nível, a pasta Control. Control. Outra vez, no sinalzinho de mais. E finalmente vai encontrar uma subpasta chamada Storage Device Policies. Storage Device Policies. Clique nela e aí finalmente você vai encontrar nesse, clicando sobre Storage Device Policies, do lado direito, alguns itens. Um deles está escrito assim: Write Protect. E se aparecer Write Protect igual a 1, o que você tem que fazer? Você tem que clicar do lado direito em cima desse Write Protect, dar um clique duplo para ele abrir para poder fazer a edição, e no lugar do 1 você muda o valor para 0. Bem, aí é só fechar o registro do Windows e tudo vai transcorrer normalmente. Ele vai salvar essa sua modificação, né, a modificação que você fez, e aí ele vai liberar os dispositivos das portas USB, bem como o próprio hard disk. Ele vai liberar tudo para você poder escrever novamente. Quer dizer, ele vai desbloquear os arquivos que haviam ficado bloqueados, né? Ou melhor, os dispositivos que haviam ficado bloqueados. Tá bem? Bom, temos aqui mais uma... Na realidade, é um relato aqui sobre o programa ConvertX to DVD. Eu não lembro se foi no programa passado ou retrasado. Um ouvinte nosso nos perguntou que software que ele poderia utilizar que pudesse ser customizável, ou seja, pudesse ser alterado de acordo com o gosto do freguês, né? Para que ele criasse DVDs com vários vídeos, com menu, com um sistema de menus, com capítulos, com efeitos, tá? E aí a gente sugeriu que havia um programa interessante, que na realidade estava no seu formato demonstração, né? Mas você poderia baixá-lo e utilizá-lo durante um certo período, e depois, claro, caso aprovasse, pudesse comprar, ele nem é tão caro assim, que era o ConvertX to DVD. Bom, o nosso ouvinte que assina por Ultra 7 da Nebulosa M78, né, pelo visto é um ouvinte aí que era viciado naqueles seriados japoneses, né, do Ultra 7, pelo menos. O Ultra 7 era um ser, um super-herói, que destruía aqueles monstros que insistiam em atacar a cidade de Tóquio, né, nesse seriado. Então, o Ultra 7 era um cara que tinha vindo lá da Nebulosa M78 e defendia a cidade de Tóquio contra aqueles monstros terríveis. Que se você prestasse atenção, né, no seriado, dava até para ver o zíper da roupa dos monstros. Era uma coisa, assim, realmente bastante interessante. Hoje já viraram, claro, todos esses filmezinhos viraram cult, né? Tem o Ultra 7, o National Kid e tantos outros aí que fizeram tanto sucesso na época. E esse nosso ouvinte se assina por Ultra 7. Tá bom. Ele diz o seguinte, que ele foi realmente atrás do ConvertX do DVD, mas não gostou. Diz ele que para as necessidades dele, ele é pouco customizável no que diz respeito a dar efeitos no menu do DVD. Por exemplo, ícones e botões de capítulos com efeitos, sem contar que o programa, isso a gente já havia dito, é uma demonstração, é um demo, né? Mas, tudo bem, ele diz que vai tentar outras alternativas. Mais uma coisa, por enquanto não tem uma dica para pagar a ajuda, mas aí vai uma curiosidade, né? Então ele nos manda aqui uma, na verdade quase uma dica. Digite no Google IP-void. IP-void. E digam o que acham sobre o funcionamento dessa vitrola. Será que ela é suficientemente segura para tocar discos de vinil? Ou só é mais um artigo pirotécnico? Gostaria de ouvir a opinião dos mestres. Bom, na realidade, a gente... eu lembro já ter visto num dos sites da internet aí. Eu não lembro se era esse IP Void. Eu vou dar uma checada, viu, Ultra 7? Mas, de qualquer forma, eu lembro de já ter visto num desses sites a propaganda a respeito de uma vitrola. Né? Pra quem não sabe, uma vitrola, ou mais precisamente falando, um toca-discos de vinil, né? um produto da mais alta tecnologia, isso da época, da década de 70, 80, até 90, depois entraram os CDs e foram aposentando os toca-discos, né? Os discos de vinil praticamente ficaram aí como apenas artigos de colecionador. Tanto é que hoje eles, em bom estado, alguns deles custam uma fortuna, são realmente artigos de colecionador. Agora, é claro que artigos desse tipo só tem interesse se você tiver o toca-discos, que começou com o nome de vitrola. Vitrola, para quem não sabe, é um nome que veio de uma marca, né, que era a RCA Victor. A RCA Victor criou um toca-discos, foi uma das primeiras a criar, e esse toca-discos ficou conhecido ou apelidado carinhosamente de vitrola, né, que vinha de Victor, né, da RCA Victor. Depois a RCA Victor foi comprada por uma companhia japonesa, a JVC, aliás, da sigla JVC, é de Japan Victor Company, né, esse V continuava ainda fazendo alusão ao Victor da vitrola ou da RCA Victor. E eu já nem sei mais que rumo as coisas tomaram. O fato é que existem ainda algumas companhias, me parece que essa é uma delas, que produz os toca-discos que permitem, claro, a reprodução dos antigos discos de vinil. Para quem tem aquelas coleções de discos de vinil, e não tem mais como tocá-los, ainda existe essa alternativa. Só que é uma alternativa cara, né? já aviso. Eu vou checar essa, que o nosso amigo Ultraseven nos mandou, essa dica. De qualquer forma, a gente dá o retorno depois, viu, Ultraseven? Espero que você esteja ainda aqui pela Terra, não esteja lá de volta na nebulosa, né, para que a gente possa responder. Bom, a gente estava falando da segurança agora há pouco, né? Eu estava falando, motivado aqui pelo e-mail do Marcelo, sobre segurança no pendrive, não deixar com que ele seja infectado quando ele é espetado num computador que eventualmente possa ter um vírus de pendrive. E aproveitando o assunto segurança, eu queria fazer um comentário aqui a respeito de um site que fala sobre segurança, segurança de modo geral na internet, não só segurança contra antivírus, né, contra vírus na realidade, mas uma segurança em termos gerais, sobre os procedimentos das pessoas, principalmente a criançada e os adolescentes, quando ficam por aí navegando horas e horas a fio na internet. É um site totalmente voltado para isso, para a área de segurança, e achei muito interessante porque eles têm lá uma cartilha. Bom, o site, já para quem estiver curioso, é o safernet.org.br. O endereço completo é www.safernet.org.br. E se você já quiser acessar aí a página que tem a tal da cartilha, /site/prevenção. Só que esse prevenção é prevencal, né? Sem o C cedilha nem o tio, tá? Então, www.safernet.org.br/site/prevencal, né? Que seria prevenção sem o C cedilha. Interessante. Eu até cheguei a imprimir para dar uma analisada com mais calma. Eles têm uma cartilha simples sobre várias dicas de segurança na internet, porém muito, muito eficaz e muito bem produzida, viu? Para vocês, pais principalmente, que se preocupam com os filhos, com essas horas a fio que os filhos ficam aí perdidos no computador, nesse mundo virtual, né? O que aliás é um perigo danado. Veja, antigamente, algumas décadas atrás, os pais já não tinham essa disponibilidade de ficar cuidando dos filhos como acontecia até a década de 50, 60. É que até a década de 50, 60, o tradicional era o quê? Era o pai trabalhar e a mãe normalmente ficava em casa cuidando do lar, cuidando dos filhos. Quer dizer, os dois ficavam trabalhando, só que em áreas diferentes, né? Um trabalhava na profissão dele para ganhar dinheiro e trazer o leite para casa. E a outra, a mãe, ficava trabalhando também. Afinal de contas, um trabalho danado. Em casa, mas tomando conta dos filhos, educando, orientando e ajudando na medida do possível, praticamente ela educando os filhos, né? Só quando a coisa engrossava que ele falava, olha, você vai falar com teu pai. Eu lembro porque em casa foi assim. A minha mãe, ela cuidou de mim e de mais 6 irmãos, né? Nesses esquemas tradicionais. A minha mãe nasceu para isso, para cuidar do pessoalzinho de casa, enquanto meu pai ficava lá batalhando o leite, né, para trazer para casa. De qualquer forma, esses tempos mudaram, né? Já faz tempo que eles mudaram. E o novo estilo de vida obrigou, para que uma família pudesse ter, de certa forma, um padrão mais razoável, vamos dizer assim, obrigou as mães a trabalharem também. Então, hoje em dia, é muito comum que o pai e a mãe trabalhem. E aí, os filhos ficam com quem? Enquanto eles não estão na escola, eles chegam em casa, eles vão acabar ficando meio sozinhos lá, ou com a secretária do lar, né, a empregada lá da família, ou mesmo algum parente, enfim. E esses filhos acabaram ficando muito, muito soltos por aí. Esses filhos dessas novas gerações, né? E aí o que acabou acontecendo? Vamos achar uma babá para eles. A babá mais barata que arrumaram foi a televisão, né? A televisão foi a grande babá eletrônica das décadas de 70 e 80. Até que na década de 90, meados da década de 90, o Brasil teve a sua era de internet inaugurada. Na década de 90 ainda nem tanto, mas já na entrada do novo século, né, do século XXI, 2001 para frente, aí não há dúvida que a internet entrou para valer. E junto com ela entraram um monte de perigos. Antigamente, as pessoas sofriam riscos quando elas saíam de casa. Hoje em dia, elas trazem esses riscos através da internet para dentro de casa e os pais, muitas vezes, não têm ideia da imensa quantidade de problemas e riscos que os filhos podem trazer para casa através da grande rede mundial. Essa cartilha, chamada Safer Dicas, ela dá uma série de dicas a respeito de internet, a respeito de navegadores ou browsers, sites de buscas, os perigos que você pode ter navegando em sites de busca. Por exemplo, não é só perigo assim, perigo real no sentido de a pessoa ser atacada ou ter a sua privacidade invadida, mas perigos, por exemplo, de fazer besteira. Às vezes, por exemplo, uma pessoa, né, um aluno do ensino fundamental, por exemplo, tem que fazer lá um trabalho de escola. Aí hoje em dia é claro que a fonte mais fácil de ser consultada é a internet. Então ele vai lá, entra no site de busca, tipo Google, né, por exemplo, que é o site mais usado, e aí digita lá um termo que ele precisa pesquisar para poder obter resultados e assim construir o trabalho dele. Pois é, cuidado, né? Porque os conteúdos, primeiro, que chegam como resultados dessa busca, podem ser conteúdos, em primeiro lugar, indesejados, né? Bem diferentes daqueles que o cara está procurando propriamente. Além disso, os resultados, dependendo da palavra-chave que a pessoa usa, se tiver escrita de uma forma errada, realmente podem vir resultados completamente diversos daquele que o cara estava procurando. Mas supondo que a pessoa coloque as palavras-chave adequadas, que a pessoa consiga filtrar, que tenha todo esse discernimento, né, de filtrar os resultados adequados àquele tema que ele está pesquisando. Pois é, mesmo assim, o conteúdo referente a esses resultados pode ser um conteúdo completamente errado. Não é porque está na internet, gente, que a coisa está certa. Ah, não, o cara fala uma coisa que às vezes não tem menor nexo, eu falo, mas onde você viu isso? Ah, eu vi na internet. Pois é, não confie em tudo que você vê ou lê na internet. Muitos conteúdos são falsos, propositalmente falsos, mentirosos, e alguns são completamente irresponsáveis. Tem pessoas que colocam conteúdos na internet de uma forma absolutamente irresponsável. Precisa tomar cuidado com esse tipo de coisa. Quer dizer, nem tudo que você acha na internet traduz a mais pura verdade, né? Precisa tomar cuidado porque a internet, de certa forma, se tornou terra de ninguém. Hoje em dia você pode ir lá criar um blog e no seu blog colocar as coisas que você bem entender, tá? Desde que elas não sejam ofensivas a outras pessoas e, portanto, tornem você alvo de uma represália ou até de algum processo judicial, né? Mas você pode, teoricamente, colocar qualquer coisa na internet, né? Expressar opiniões, às vezes, as mais estapafúrdias possíveis. E, de repente, alguém vai lá e acha esse conteúdo que você colocou maluco, às vezes até propositalmente maluco na internet, e porque achou na internet, então é verdade, não é. Então, alertas com relação a isso, né, aos sites de busca, aos conteúdos de internet, tem boas dicas aqui nessa cartilha. Lan house, né, os cuidados que as pessoas precisam tomar dentro das lan houses. Por exemplo, o cara vai numa lan house, ele está numa cidade, que não é a dele, mas ele precisa acessar o e-mail dele, aí ele entra numa lan house, paga lá uma certa taxa para poder navegar ali durante algum tempinho, alguns minutos, entra no e-mail e tudo mais, e aí depois na hora de sair se esquece de clicar em sair, de fechar as páginas e os programas que ele utilizou, tá? Ou então, sem querer, na hora que ele entra lá num site de conta de e-mail, por exemplo, ele sem querer deixa o browser memorizar a senha. Não pode deixar, né? A senha não vai ficar memorizada no computador dele, vai ficar memorizada numa lan house. Depois uma segunda pessoa que chegar lá pode acessar a caixa postal, ou pior ainda, às vezes até, né, um site que tem um conteúdo mais privativo, Então, tomar cuidado com esse tipo de coisa. Então, todos esses cuidados com relação à navegação da Lan House estão lá reportados também nessa cartilha. Cuidados com relação à utilização de e-mail, né? O que é bom aproveitar e o que... Eu acho uma coisa interessante. Essa cartilha ela foi toda estruturada assim. Para cada item desses que eu estou falando, ela fala o que é, né? Por exemplo, uma Lan House, um infocentro, o que é isso. Depois, o que é legal de você aproveitar, os cuidados que você tem que tomar, e um terceiro item disso sobre cada tema, sobre dicas para se manter seguro. Então, todos os itens que eu já falei sempre obedecem a essa estrutura, né? E-mail, né? Como se aproveita bem o e-mail, os cuidados e as dicas para ficar seguro, chats, né? Os famosos canais de bate-papo, cuidados que vocês devem tomar, o que é legal nessa parte da internet, o que dá para aproveitar, o que é interessante, quais são as dicas para se manter seguro, né? Então, por exemplo, num chat, nunca exiba seu nome completo, telefone, endereço e nem lugares que frequenta. Isso não é uma coisa que se faça numa sala pública de bate-papo. Você não sabe quem está do outro lado lá e como é que esses dados podem ser utilizados. Então precisa tomar cuidado com isso, né? Nunca encontre amigos virtuais, isso falando no caso para os adolescentes e até para as crianças, né? Sem autorização de um adulto. Aliás, em relação às crianças, eu acho que crianças devem aproveitar, sim, a internet, mas sempre acompanhadas dos pais. É um crime um pai deixar uma criança pequena, lá dos seus 6, 7, 8 anos de idade, até 6, 7 anos de idade, navegar sozinha na internet. Isso o Peruíde, inclusive, várias vezes comenta aqui, que um dos maiores crimes, entre aspas, né? Crimes, às vezes, no sentido mais, não pejorativo, né, no sentido real da palavra, mas de crime por falta de cuidado mesmo. É deixar um computador dentro do quarto do filho, porque lá ele pode navegar à vontade, pode fazer as coisas dele à vontade dentro do quarto, sem incomodar ninguém e sem ser incomodado. Gente, não é assim. Você não pode deixar teu filho, sei lá, de 5, 6, 7 anos de idade, sozinho, trancado num quarto, né, navegando sabe-se lá por onde. Não é assim. A babá eletrônica, televisão, ela já trazia males, mas até certo ponto controláveis. A gente sabia até que ponto a coisa ia, né? Computador não, computador pode chegar a qualquer coisa. Bom, e assim como chats, comunicadores instantâneos, né, que são aqueles tipo ICQ, MSN, etc. Redes de relacionamento que estão tanto na moda aí, blogs, redes P2P, né, de troca de arquivos, jogos online. E ainda fala sobre cyberbullying, né, cyberbullying, crime digital, roubo de dados, vírus, invasão, enfim, vários temas realmente rápida, mas eficazmente comentados nessa cartilha. Então, parabéns ao pessoal aí que desenvolveu essa cartilha. Acho que nós vamos, numa próxima oportunidade, eu e o Peruíde, vamos falar mais a respeito disso, desse assunto. Eu mesmo estou produzindo aí um material, um livro até, a respeito de todos esses cuidados que as pessoas têm que tomar, principalmente com relação a crianças e adolescentes na internet. Tá? Repetindo, ó, o site é o www.safernet.org.br. Vale a pena uma visita, tá bom? Bem, vocês estão ouvindo aí a musiquinha. Hoje eu até segurei um pouquinho as dúvidas. Então, vocês que enviaram dúvidas e dicas aqui para o programa e não tiveram ainda a sua dúvida respondida, segura aí um pouquinho mais, tenha um pouquinho de paciência. No próximo programa, eu e o Peruíde juntos vamos responder, se não a todas, a pelo menos a grande maioria delas, tá bom? Por enquanto, muito obrigado a todos vocês que ficaram ligados nessa última hora. Esperamos que vocês se pluguem aí comigo e com o Peruíde. Obrigado, Alexandre, aí, da técnica, ao pessoal todo aí que tem ajudado a gente a fazer o programa. E até a próxima. Até logo a todos.
Plugue Eldorado. O mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Rádio Dosbox.